Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Ramiro está avisando aqui que a reunião de senhoras na próxima terça-feira. A reunião de senhoras será na casa da irmã Soraya. Um apartamento. Pessoal. Ramiro, apartamento, alguém escuta lá e vem. Você quer vir aqui, Soraya? Aqui, ó. Não sei de onde está aí, está muito ruim. Fala. Vai.
Apartamento.
Apartamento?
601.
601? Apartamento 601. 601C.
Condomínio Portal dos Lagos.
Portal. Dos Lagos. Lá não tem nenhum lago, mas é Portal dos Lagos.
Quer que fale o nome da rua?
Não. É ali no Negrão de Lima, ali naqueles prédios do Negrão de Lima. Portal dos Lagos. É. Naqueles prédios ali do Negrão de Lima, Portal dos Lagos. É só você chegar lá que é o apartamento 601. Amém? 601C. Eu vou deixar aqui por enquanto, depois eu apago. Apartamento 601, Portal dos Lagos. 601C. 601C. Amém? Amém. Todo mundo feliz com a carreira, né, que abraçou. Essa tristeza, essa cara fechada, assim, não é normal, normal, né? Isso é normal. Seja é coisa mesmo da natureza humana, amém? Nós estamos aqui, nós não estamos aqui porque nós queremos, não. Nós estamos aqui é porque Deus, que é misericordioso, nos tem trazido aqui. Porque por nossa própria vontade, não seria aqui o lugar que nós gostaríamos de estar. Amém? Aleluia. Não sei se o som... Para mim não precisa lá gritar. Dariel. Para mim não precisar de gritar. Tem maneira de gritar, né, Dariel? Mas para mim não precisar de gritar. Alô? Amém? Aleluia? Amém? Aí, tá bom. Então, a nossa vontade, a vontade da carne, a vontade do homem, não é Deus. Nós não temos essa espiritualidade. Na verdade, o lugar onde nós gostaríamos de estar não é aqui, não. E se nós tivéssemos um lugar onde nós gostaríamos de estar, nós estaríamos felizes, alegres, todo mundo feliz, alegre, tal, etc. É porque aqui nós estamos num lugar onde nós não gostaríamos de estar. Quem concorda comigo? Eu acho que eu estou errado, porque só tinha duas pessoas concordando comigo. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Amém? Então, se a gente tivesse num restaurante, não estaria ninguém triste, estaria todo mundo conversando, querendo contar uma história, etc. Se tivéssemos num jogo, num campo de futebol, também todo mundo estaria ali torcendo e fazendo a mesma coisa. Se nós estivéssemos pescando, todo mundo estava satisfeito, feliz, contando casos, etc., vibrando com o peixe que pegou. E aqui, o Ender, suando, feito né, uma panela de pressão, e chamando o povo, vou correndo ao seu encontro. E o pessoal, né, Ou não, eu não vou correndo, não. Se quiser ir correndo, você vai. Amém? Se quiser ir correndo, você vai. Eu não vou correndo, não. Eu não estou com essa disposição toda para ir correndo, não. Mas isso é normal, gente. Isso é normal. Amém? Deus tem falado conosco esses dias exatamente isso. É a dificuldade que nós vamos encontrar para romper essa barreira, né, romper essa separação que existe entre nós e Deus. Existe uma separação, existe um bloqueio, existe uma coisa que nos separa de Deus. Amém? A vontade, aí ficou escrito isso aqui, ó, pode apagar o portal dos lagos, apartamento 601C, portal dos lagos, Negrão de Lima, né? Depois no fim te escreve de novo, né, irmã? Então ficou escrito isso aqui, porque isso aqui chamou a atenção muito da igreja nesse final de semana, porque tem uma igreja que vem sábado, tem uma igreja que vem domingo, tem outra que vem domingo à noite, né? Então hoje nós estamos com a igreja de domingo à noite. Seja bem-vindo à igreja de domingo à noite. A minha casa do Senhor. Então, um versículo que chamou muito a nossa atenção, né? A Soraya estava aqui, né, junto com a igreja de manhã, né, Soraya? Tinha algumas pessoas aqui que estavam junto com a igreja de sábado à noite, de domingo também, de manhã. Aí um versículo nos chamou a atenção, Josias. Seguinte, não é do homem o caminho de Deus. Pronto, como é que a gente pode gostar? Como é que a gente pode gostar do caminho de Deus se não é uma coisa do nosso agrado? Não é do homem o caminho de Deus. O caminho de Deus não é do homem. Então nós estamos aqui obrigados, né? Assim, com a cara fechada, esperando o resultado para ver o que bicho vai dar. Tal. Na verdade, isso não é uma coisa que nós queremos. Deus falou: olha, caminho estreito e apertado, caminho largo e espaçoso. Qualquer pessoa, em sã consciência, não escolheria nunca o caminho estreito e apertado. Nunca. Só se estivesse doente. Entendeu? Ele escolheria o largo e espaçoso. Olha. Não, você calça 40, você compra 38? Compra. Quem calça 40, compra 38? Quem calça a calça, usa calça 42, compra uma calça 38, apertada, rachando. Compra? Compra. Então, um caminho largo, espaçoso, aí você deixa o largo, espaçoso e entra no estreito? Só se você estiver doente. Se você vê uma pessoa fazer isso, você chama ela e fala: vem cá. Vem cá, dá licença. Né? Medir essa pressão, saber o que está acontecendo, porque você escolheu, não é assim? Escolheu o caminho estreito, apertado, difícil. Então, realmente, nós não estamos aqui no lugar onde nós gostaríamos de estar. Vocês concordam? Aqui nós estamos no caminho estreito e apertado, carregando uma cruz. Amém? E tendo contra nós o mundo inteiro. Num lugar onde não é seu, numa terra que não é a sua terra, que não é o seu lugar. Então, nós não poderíamos nunca estar satisfeitos aqui. Nunca poderíamos estar realmente satisfeitos com o que nós escolhemos. Com o que nós escolhemos, nós não poderíamos estar satisfeito. Amém? Então Deus tem que nos dar essa alegria. Ele tem que fazer alguma coisa para nos animar, estimular. Então aí às vezes vem uma música inspirada, né? Vem uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de consolação, né? É Deus fazendo tudo para nos salvar. Deus fazendo tudo que Ele pode fazer para nos salvar. Ele deu a vida. Ele deu a vida dEle para nos salvar. Amém? Não é assim, João? Vamos dizer, Pedrinho. Ninguém fica... vou dar um exemplo aqui, vamos ver qualquer pessoa que eu posso usar aqui como exemplo. Vamos ver um aqui. Hã? Quem que eu poderia? Pode ser, não o Ender, não o Ender, não. Uma pessoa que tivesse a liberdade. Dizer, presta atenção, eu vou dizer para todo mundo. Você fica com essa cara aborrecida lá no seu comércio? Pode ser eu? Já disse que pode ser eu aqui. Você fica com essa cara aborrecida lá no seu comércio, lá no seu trabalho? Fica não? Não fica. Às vezes, como o Arthur está dizendo, dependendo do dia, fica. É o dia que, né? É o dia que as coisas não estão favoráveis para você. Então, seria como hoje. Mas eu não vou ficar cara boa. Né? Seria assim como hoje. Hoje. Parece que as coisas não estão favoráveis a nós. Tem gente olhando para mim assim, né, cara? Né, olhando para mim assim, como se eu fosse o culpado. Né, como se fosse o culpado. Amém? Então, calma aí que nós vamos ver o que pode fazer para você até o fim. Calma que nós vamos ver o que pode fazer para deixar a igreja sair daqui com a cara menos fechada. Amém, João? Amém? Faça uma cóscazinha nele aí, filho. Vamos ver. É, João, João. Amém, João? Sorria, João, vamos ver. Está sendo filmado, você está sendo filmado. Amém. Né? Faz feito as mulheres, faz, vamos tirar uma foto? Ela, né? Vamos tirar uma foto? Ela abre a boca na hora e sorri. Ela tem um sorriso automático. Aí fecha de novo. Amém. Então. Não é normal para nós, não seria normal nós estarmos aqui felizes, alegres. Isso vai acontecer quando Jesus voltar, né? Que a igreja vai gritar, aleluia, glória a Deus, né? Reina o Senhor reina, aleluia, tal, o pessoal vai pular, vai quebrar os troços, tudo, etc. Né? A igreja vai dar o grito de vitória, aleluia, amém. Até, então é normal a igreja ficar com a carinha fechada, triste, abatida. É normal. A gente entende perfeitamente. É, amém? Até o ideal seria que nós estivéssemos chorando. Nós não estamos chorando, né? Mas ficar, só não pode ficar com a cara ruim. Assim, né? Só não pode ficar assim com a cara ruim. Mas a cara fechada... É normal, a cara fechada, um rosto assim de desgosto, né? De desgosto, de tristeza, de... Porque nós sabemos que nós não podemos correr para Deus. Nós não podemos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer para Deus. Nós não temos esse espírito. Nós não gostaríamos de estar na situação que nós estamos, mas nós estamos. Não tem como a gente evitar isso. Amém? Então nós guardamos esse versículo aqui até agora para dizer para vocês o seguinte, que Deus nos falou nesses dias, nesse final de semana, exatamente isso, que não é do homem o caminho de Deus. Então, por isso o homem anda triste, abatido, ele anda amolado. Por quê? Porque ele se esforça para fazer uma coisa que não é própria do homem, ou seja, andar com Deus. Andar com Deus não é uma coisa normal, é uma coisa anormal, bem? Como também não é do homem o dirigir os seus passos. Por exemplo, não é do Rodrigo dirigir os seus passos. O Rodrigo não manda nele. O Rodrigo não manda nele. O Alisson não manda nele. A Suzana não manda nela. Amém? Então não é do homem o dirigir os seus passos. Se eu pudesse me dirigir, eu tomar uma decisão, talvez fosse mais fácil para nós. Mas nós sabemos que o homem, aí foi falado também, tem duas situações. E o homem está envolvido nela. É? Então são dois senhores. Ou ele está servindo a um, ou ele está servindo ao outro. Ou ele era servo, escravo do pecado, ou ele é escravo da justiça. Um dia, numa reunião evangélica, eu estava presente, e uma pessoa sentou, e eu sentado ao lado dela, e num determinado momento, orando uns pelos outros, eu orei com essa pessoa, ela caiu, ela estava possuída. E lá na hora que o demônio manifestou, eu tive a oportunidade de perguntar para ele, falei, por que você vem aqui, ué? Por que você vem aqui? Falei, achei interessante. Falei, o que você vem fazer aqui? Mas já era o próprio demônio conversando comigo. Ele falou, eu venho porque o meu cavalo, gosta de vir. Eu venho porque o meu cavalo gosta de vir. Aí hoje eu fico pensando, por isso que o cavalo às vezes fica com a cara ruim, né? Por isso que o cavalo fica contrariado. Porque ele veio trazendo o chefe dele e obrigado, né? O chefe dele falou, tá bom, já que você quer ir lá, vamos lá. Mas eu não vou ficar com a cara boa lá não, eu não gosto de ir lá não. Vou com você lá. Vambora. Vambora. Hop, hop. Né? Aí vem o cavalo e com ele vem aquele que manda nele. Aquele que manda nele. Amém? Então nós temos essa dificuldade que é estar entre servir a Deus e servir o diabo. Ou nós servimos a um, ou nós servimos a outro. Jesus disse assim, não pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você servir um, você vai... Como é que está escrito? Pode até localizar para mim isso aí. Se você servir a um, vai aborrecer o outro. Se você servir o outro, você vai aborrecer o de cá. Não é? Se nós servirmos a um, nós vamos aborrecer o outro. Nós não podemos servir dois senhores. Qual será o Senhor que nós estamos servindo agora? Será que nós estamos conscientes? Não, eu estou ali para servir a Deus, para servir a Deus. Aí nós mostramos, o Milton já localizou o versículo ali? Fala o versículo aí para falar. Quanto? Mateus 6. Quanto que falou? 24. Mateus 6, 24. Leia, por favor, filho.
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.
Repete.
Ninguém pode servir a dois senhores.
Pronto. Ninguém pode servir a dois senhores. Aí Deus, você, a Escritura mata a pau, né, essa questão. E realmente, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode torcer para dois times ao mesmo tempo. O dia que esses dois times for jogar, como é que faz para torcer? Né? Então, ele não pode torcer para duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai aborrecer um ou vai aborrecer o outro. Né? Em Lucas, capítulo 1, versículo, nós vimos também isso. Estou repetindo para poder chegar onde eu quero. Em Lucas, capítulo 1, versículo 1. Aí nós falamos sobre a salvação. A salvação, o que, que nós precisamos? Que Deus nos livre de um Senhor para nós servirmos ao outro Senhor. Então nós precisamos de ser libertos de um Senhor, da escravidão de um lugar para podermos servir ao outro. Então o jogador de futebol está jogando num determinado time. Ele não pode jogar no outro time sem antes ser liberado desse time aqui. Ele tem que pegar a liberação desse time aqui para ele jogar nesse outro time aqui. Amém? Nós não podemos estar trabalhando numa empresa e depois assinarmos com a outra empresa também. Então eu preciso dar baixa aqui no meu compromisso com essa empresa aqui, para mim assumir o compromisso com a outra empresa. A nossa salvação é a liberdade que nós precisamos ter. Nós precisamos ter liberdade. A liberdade para servirmos a Deus. E por isso é que a gente faz as coisas aborrecidas. É porque nós ainda não conseguimos essa libertação, consciência, né? Nós ainda não adquirimos essa consciência, essa libertação. E queremos, então, servir a Deus. Em determinados momentos nós servimos a Deus, em determinados momentos nós não servimos a Deus. Aí nós mostramos uma profecia de Zacarias, em Lucas capítulo 1, versículo 67. E Zacarias, Lucas 1, 67.
E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou.
Ó, visitou e remiu o seu povo. Visitou e remiu o seu povo. O que é remir? Remir. Hã? Remir. Está aqui o dicionário aqui. Remir, adquirir de novo, adquirir de novo, tirar do cativeiro, do poder alheio, resgatar. De novo, remir. Então está escrito aqui, ó. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. O povo de Deus não pode servir a Deus sem antes ser remido. Não pode servir sem antes ser remido. O povo estava no poder de Satanás. E aqui então Zacarias profetizou o que Deus ia fazer. Deus já estava na terra. Deus já estava na terra. Aonde Deus estava? No ventre de Maria. Deus estava na terra. Quando Zacarias nasceu, Jesus tinha 6 meses, Maria estava grávida de 6 meses, quando Zacarias nasceu. João Batista. Então, claro que é João Batista. Zacarias é pai dele, né? Podia ser, né? Claro que é João Batista. Então, quando João Batista nasceu, Jesus estava na terra ainda. Então, funciona. Ele disse, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E ali então estava a salvação, estava a libertação do seu povo. Remir, eu falei aqui, e Rodrigo, o que é remir, Rodrigo? Remir? Adquirir de novo. Vamos lembrar de um outro aqui. Você falou adquirir de novo e resgatar. Tirar do cativeiro, do poder alheio. Se Jesus Cristo não nos libertasse, se Jesus Cristo não nos libertasse, nós nunca poderíamos servir a Deus. Amém? A carta de alforria. A carta de alforria foi dada a nós. E aí eu me tornei livre. Eu me tornei livre. Agora eu estou livre. Mas é aquela liberdade interessante. Que eu me tornei livre. Mas aquele que me libertou, não me quer por força. Obrigado. Ele me libertou e falou para mim, agora é o seguinte, a porta está aberta. Eu já paguei o preço por você, eu já paguei. O diabo pediu um preço e eu paguei o preço por vocês. Vocês estão livres e a porta está aberta. Mas agora depende de nós. Querermos servir voluntariamente a Deus. E nós estamos tão acostumados em servir o diabo, estamos tão acostumados com a vida que nós levávamos no cativeiro, na escravidão. Nós estamos tão acostumados que para passarmos para a vida de lá, para o reino de lá, para aquela situação nova que Deus está oferecendo para nós, nós temos muita dificuldade de aceitar. Ele não vai querer que nós sejamos obrigados a servi-lo. Ele quer que a gente seja livre. Quem quiser me servir, serve. Então, presta atenção. Por exemplo, tem uma reunião de manhã, 9 horas da manhã, 9:30 da manhã. Ou então, você vai chegar na sua casa, você pega a sua Bíblia, põe no canto lá, e você não vai ler a sua Bíblia. Né? Fazer uma oração. E assim por diante. Isso nós fazemos se nós quisermos fazer. Deus não nos obriga a fazer. Mas levantar 3 horas da madrugada para ver um sujeito bater na cara do outro, ficar até 3 horas da madrugada acordado para ver uma luta de 2 segundos, 10 segundos, para ver um sujeito bater na cara do outro, a gente põe relógio para despertar, acorda, levanta para assistir uma corrida, para assistir uma luta de madrugada, para assistir um jogo de futebol, 6 horas da manhã, a gente assiste, se for, a gente faz isso. Então nós estamos acostumados com a vida que nós levamos longe de Deus. Para poder servir a Deus voluntariamente, não é fácil, não, é difícil. Aí, acaba de ler para mim, por favor.
E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto.
Espera aí, presta atenção no 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos aborrecem. Para nos livrar. Continua.
Para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que...
Qual foi o juramento que ele fez? Qual o juramento que Deus fez a Abraão, nosso pai? Qual o juramento que Deus fez ao homem? De conceder-nos a liberdade. Amém? Eu ainda vou libertar vocês. Eu ainda vou libertar vocês. Então, Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz e ali ele quebrou as cadeias que nos prendiam. Ali ele libertou. Ali ele venceu Satanás. Com a ressurreição, ele venceu Satanás ali. Ele se colocou no lugar do homem, porque, interessante, eu fico emocionado, assim, querer explicar uma coisa para vocês que vocês têm dificuldade de entender. Mas quem foi que perdeu para o diabo? Foi nós que perdemos, nós que perdemos. Quem teria que vencer seria nós. Então o que, que Deus fez? Ele se fez como um de nós. Ele se fez homem e falou, agora eu vou lutar contra o diabo no lugar do Alisson, no lugar do Deone. Porque o Deone não aguenta, o Alisson é capaz, não tem ninguém. Eu vou lutar contra esse diabo no lugar do Josias, porque eu sei que o Josias não vai ser capaz. O Rutar não vai dar conta. O Rocinho, muito menos. Então eu vou lutar. E Jesus Cristo sozinho. Ele não foi pai, não foi mãe, ninguém ajudou. Ninguém pôde ajudá-lo. Foi ele mesmo. Quando ele estava ali, ele falou para os discípulos, ora por mim. E foi para cá. Então, um pouquinho ele voltou lá e encontrou os discípulos dormindo. Meu Deus, será que vocês não podem, pelo menos por um pouco de tempo, orar? O momento é grave. Pai, passa de mim esse cálice. Não, passa não. Eu vim, foi para essa hora mesmo. Não passa não. Né? Será que passa? Não passa? Que agonia. Bom, Pai, se for possível, passa. Mas se não for possível, faça a tua vontade. Eu vim, foi para vencer o diabo. Eu vou vencer o diabo. E ele, pronto. A vitória está na ressurreição. Porque quando ele morreu ali, foi preso na cruz, sepultado, até ali, é como se o diabo estivesse vencendo. Até ali, é como se o diabo estivesse vencendo. Desce da cruz, você não é Deus? Desce daí. Você curou a muito, cura você. Você libertou a muito, liberta você. Humilhado, zombado, tá ali. Ele falou, e agora, e se eu não sair da sepultura, hein? E se eu não conseguir sair da sepultura, hein? Como é que vai ser? Todo mundo estaria perdido se ele não tivesse saído da sepultura. E ele aguentou firme. Eu vou experimentar, eu vou tentar. Vocês vão destruir esse templo. Mas ao terceiro dia eu reconstruirei. Referindo-se ao seu corpo. Né? Ali, eu fico imaginando, que agonia. Porque, e se eu não ressuscitar? Aí a humanidade todinha está perdida. É sinal que nós falhamos. A lei de Deus falhou, o plano de Deus seria falhado. Né? Tudo que Deus fez ao longo de todo esse tempo, através de Abraão, Isaac, Jacó e etc., teria falhado se ele não tivesse ressuscitado. E ele então foi morto, sepultado, mas aí veio então a nossa vitória. A vitória não foi só dele não, foi nossa também. Aí Jesus Cristo ressuscitou. Amém? E ele está vivo. A nossa salvação, gente, é a ressurreição. Se eu não conseguir ressuscitar, eu também não fui salvo. Eu tenho que ressuscitar. Quando Cristo se manifestar, nós vamos ressuscitar com Ele. Então aí vem a nossa vitória. Onde está, ô morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Né? Onde está, diabo, a sua vitória? Jesus Cristo ressuscitou. Então nós somos livres. Jesus, Ele nos libertou, Ele venceu o diabo. Pronto, acabou. Agora Ele não morre mais. O diabo não tem jeito de matar Ele mais. Ninguém, não adianta, como que vai fazer para poder ofender Jesus, para machucar Jesus, para poder ferir Jesus? Não tem mais nada que fere, que machuca, que amola, que condena. Não tem. Nem Ele está no céu, no céu, nos lugares celestiais, com o corpo, no corpo, na carne espiritual. Ele falou, pega em mim, vê que eu não sou espírito, eu tenho um corpo. Pega em mim, comeu com as pessoas. Se você pudesse vê-lo, e se pudesse pegar, você ia pegar nele. Ele está, só nós não podemos vê-lo. Então, isso é que é a vitória. Isso é que é o fim da carreira. É a ressurreição. Então, esse caminho que nunca tinha passado ninguém, porque ninguém nunca tinha ressuscitado da forma como Jesus ressuscitou. As pessoas que haviam ressuscitado antes, no caso de Lázaro, ressuscitou no mesmo corpo. Porque no corpo do pecado. Então não adiantou nada. Ressuscitar no mesmo corpo, você sabe que aquele que não vencer vai ressuscitar no mesmo corpo? Você já pensou você voltar nesse corpo? Com dor de cabeça? Com pressão alta? Gordo? Obeso? Impotente? É. Cansado? Cansado? Feio. Sente a pessoa se ressuscitar nesse corpo. Que desespero. Nossa, eu pensei que eu não ia ver isso, mas nunca. Aí eu olho no espelho que está lá. O corpo que me decepcionou. Vou voltar no mesmo corpo. Eu vou, porque todas as pessoas um dia estarão de frente de Deus. Todas as pessoas darão conta a Deus. Todas as pessoas. Então todo mundo vai ressuscitar. A ressurreição da carne. Os mortos ressuscitarão. Uns para a vergonha eterna. Outros para a glória eterna. Todos vão ressuscitar. Você fala, meu Deus, eu passei tantos anos, né, nesse corpo, nesse lugar, nesse sofrimento. Quantas pessoas. Parece que Deus já vai deixando a pessoa para poder viver. Né? Quanto mais ela vive, mais estragada ela fica. Aí voltar na mesma situação. No mundo, que com certeza vai estar muito pior do que o que nós já estamos aqui. Amém? Mas há uma promessa de nós ressuscitarmos para a vida eterna, no novo corpo, ter vida eterna. Pronto. Que coisa mais boa, que coisa mais preciosa. Essa, então, é a grande salvação. E Jesus Cristo fez isso. Ele já Ele, a parte que ele tinha que fazer, ele venceu o diabo e ele libertou você. Isso significa que todo mundo, todos nós, somos livres. Você pode olhar nas Escrituras que você sabe que Jesus Cristo nos libertou. Agora, entre servir a Deus e não servir a Deus, quem quiser me servir, siga-me. Quem quiser servir o diabo, segue o diabo. É assim que ele fez. Ele falou, eu vou libertar. Vocês acham que ele tem esse direito? Eu teria esse direito? Se você libertasse, você também queria que as pessoas servissem você obrigada? Com a cara ruim? Murmurando, reclamando? Não, ele não quer. Ele não quer. Ele pregava para as pessoas e as pessoas ficavam contrariadas, eles iam saindo, iam embora, e ficaram os discípulos. Ele falou, se vocês quiserem ir também, vocês vão, porque eu não quero que ninguém me sirva aborrecido, amolado, chateado. Quando eu entendi essas coisas, eu pensei comigo, será possível que pode existir um povo? Um povo que você não exigisse nada dele e que ele quisesse servir a Deus. Então nós trabalhamos, essa visão nossa é em busca de um povo que você não exige nada dele e que ele sirva a Deus com toda a liberdade. Vocês não têm cartão de membro, vocês não têm lista de presença, vocês não têm relação, lugar nenhum aqui conosco. Quem quer parar de vir na reunião, para. Quem quer voltar, volta. Não se cobra de vocês nada. Exatamente para que a gente tenha liberdade de falar o que quiser falar. Porque o que nós falamos aqui é assim, nós temos liberdade para falar. Então nós podemos falar porque nós não temos o rabo preso com ninguém. Ninguém manda nada para nós. Ninguém tem compromisso de nos dar um centavo. E eu me propus a Deus. Eu era militar, no começo dessa carreira cristã, eu era militar, mas eu era ainda segundo sargento. Eu orei e perguntei para Deus, Senhor, eu vou ter que sair do exército? E Deus me fez entender uma coisa. Não, você vai ficar aí até o fim, porque você vai servir a Deus em qualquer lugar nesse mundo, você serve a Deus. No exército, na marinha, na aeronáutica, na polícia, no bombeiro, entendeu? Aonde você estiver, casado, solteiro, você tem liberdade para servir a Deus onde você estiver. Aí, uma coisa que eu entendi. Apesar de que a igreja, apesar de que a pessoa, aqui está escrito, que o boi tem o direito de comer, como é que está escrito lá? Não atarás a boca do boi que debulha. Então, se o boi não puder, lá o milho que ele arranca, né, que ele estava lá no moinho, rodando e debulhando o milho. O milho que cair no chão, se o boi não tiver o direito de comer aquele milho, né? Então a Bíblia diz, não atarás a boca o boi que debulha. Nós teríamos o direito de viver, mas aí eu propus a mim mesmo o seguinte, nunca depender da igreja para nada. Amém? Nunca depender da igreja. Para quê? Para que não dá lugar para ninguém falar, para ninguém dizer, eu fui obrigado a servir a Deus. Eu fui obrigado a fazer as coisas para Deus. Ninguém aqui é obrigado a fazer as coisas para Deus. Tudo isso é para não dificultar a sua vida com Deus. Para que você realmente ponha no seu coração assim, ó, eu, se eu quiser, eu vou lá. Pronto. Eu vou lá uma vez por ano. Vem uma vez por ano. Eu vou uma vez por mês. Vem uma vez por mês. Toda vez que você vir, a porta vai estar aberta e você vai ouvir a mesma coisa que a gente fala para os outros. O que a gente fala para os outros, a gente vai falar para você também. E foi isso que Jesus fez, gente. Eu acho que ele estava perfeitamente correto quando ele estava perfeitamente correto quando ele propôs, né? Assim, se alguém quiser me servir, tem que ser por livre e espontânea vontade. Se alguém quiser, gostar de mim, casar comigo, que a igreja vai ser a noiva. Se alguém quiser, tem que me amar, tem que me querer. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama, Pedro. Então eu vou edificar sobre você. Eu vou edificar a igreja sobre você. Mas eu primeiro, eu preciso saber se realmente você me ama. Rocine, você me ama? Eu sirvo a Deus de todo meu coração, eu sirvo a Deus. Porque isso é que é servir a Deus, amar uns aos outros, trabalhar pelas pessoas, dar a vida pelos irmãos, isso é que é servir a Deus. Não é ir da igreja, não. Porque a igreja somos nós. Servir a Deus não é ir à igreja. Ninguém vai à igreja. A igreja é você. Então, servir a Deus é isso. É dar a vida uns pelos outros. Se você não dá a vida pelos irmãos, se você não ama seus irmãos, se você não luta pelas coisas do seu Pai, que é Deus, então você não gosta dele, você não ama. Amém? Quem quiser. É isso que Deus está falando. Agora vamos abrir em Romanos capítulo 6. E ficou ainda para mim dizer aqui, concedendo que libertado as mãos do nosso inimigo, pudéssemos servir a ele. Vocês já leram isso aqui, acho que vocês já leram isso aqui. Agora Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Presta atenção para você ver. Versículo 4, lê para o daí para frente.
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Repete.
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte.
Pelo batismo, naquela hora que você aceitou ser batizado lá nas águas, o que, que aconteceu com você? O que, que aconteceu com você quando você foi batizado lá nas águas? Você aceitou morrer para viver uma vida nova. Você aceitou morrer para levar uma vida diferente. Ou seja, você aceitou fazer o que eu faço. Você aceitou servir a Deus. Naquele dia, talvez você não tivesse entendido, mas eu expliquei isso. Eu nunca batizei uma pessoa sem antes explicar para a pessoa direitinho. Pode pegar e lembrar que eu falei isso para você. Quem batizou com a gente? Eu falo, olha, acabou, meu irmão. Aqui agora, você está entregando a sua vida para Deus. Deus vai fazer dela o que Ele quiser. Você está morrendo para viver uma vida nova. Uma vida para Deus. Daqui para frente, você não tem mais direito, porque você está morto. Você foi sepultado. Então você não tem mais direito de exigir nada, não. Então, seja o que Deus quiser. Você não tem direito de exigir, de cobrar de Deus nada. Por quê? Porque você, naquela hora ali, você entregou os seus caminhos a Deus. Você disse, seja feita a tua vontade, seja o que Deus quiser. O que que Deus queria para Jesus? É assim? Faz em mim, Senhor, a tua vontade. Pai, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Qual era a vontade de Deus para Jesus? Que ele morresse na cruz. E se Deus quiser que você também sacrifique a sua vida. Se Deus quiser que você sacrifique a sua vida, você está pronto para fazer isso? Então, eu estou explicando para vocês que é desse jeito. Nós todos estamos aqui não para fazer a nossa vontade. É por isso que a gente fica com a cara ruim. Não, porque nós, a nossa vontade não é essa aqui, não. Né? Então a gente fica aqui meio contrariado, porque nós não entendemos que Deus pediu esse sacrifício. Deus pediu de nós que nós dessemos a Ele a sua vida, a nossa vida, e nós aceitamos, Senhor. E aí nós fomos sepultados ali, para levar, aí quando nós saímos da água, saímos dispostos a viver uma vida para Deus. Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. E o Senhor não quer que eu caso, não? Que eu me caso? O Senhor não quer que eu me caso, Senhor? Pois então, tudo bem, Senhor. Se eu quero que eu me permaneça solteiro, será que a gente lembra? Né? O senhor quer que eu fique, né, doente? Se for da tua vontade, a vontade de Deus, seja qual for, é aquela que nós temos que fazer. Essa é a vontade de Deus. Então nós entregamos a Deus o direito. Em troca de quê, gente? Hein? Em troca de quê? Quando Cristo se manifestar, nós manifestaremos com Ele. Em troca. Porque nós estamos condenados ao inferno. Nós somos condenados. Quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Então, a nossa condenação já está determinada. A morte eterna, o inferno, a amargura, como eu falei para vocês, ressuscitar no mesmo corpo. Acredita nisso. Em troca desse... A única coisa que você fez foi voluntariamente dizer, Senhor, eu quero. Seja feita a tua vontade. O que o Senhor quiser, é isso que eu vou fazer. Do jeito que o Senhor quiser, vai ser assim. Amém? Dirige. Esses dias a palavra tem sido nessa direção. Guia, dirige, ensina. Por quê? Os seus caminhos, Senhor, não são os meus. Os meus são outros. Mas se o Senhor me ensinar a andar no seu caminho... Se o Senhor me tiver misericórdia de mim, quem sabe eu aprendo a fazer a tua vontade. Quem sabe eu aprendo, Senhor. Já que eu não tenho direito de mandar nem na minha própria vontade, porque se eu não servir o Senhor, eu estou nas mãos do diabo. O que adianta? Se eu não servir o Senhor, o outro vai me pegar. Então, não é melhor para nós ficarmos na mão de Deus? Vamos lá. Continua lendo aí, por favor. Porque se fomos... Versículo 5.
Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição.
Repete e vê se não é isso que eu estou falando.
Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição.
Então, olha, vê o se. Presta atenção nessa partícula. Se. Porque se fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, também teremos direito à ressurreição. Eu sacrifiquei a minha vida. Eu sacrifiquei a minha vida. Eu não posso ter duas mulheres. Todo mundo tem três, quatro. Amém? Eu tenho que me conformar com as coisas justas. Eu não posso pecar, eu tenho que vigiar o tempo todo contra o pecado. Eu não posso mentir, todo mundo mente. Amém? Eu não posso ser orgulhoso. Eu tenho que ser humilde. Simples. Amém? Todos os dias para mim é para servir a Deus. Eu não posso dizer assim, amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer, sabe o quê? O que Deus quiser. Eu não posso escolher nada, não. Eu não posso mudar. Você concorda comigo? Você que me conhece há muito tempo. Amém, gente? Ou não é assim? Se formos plantados com Ele na semelhança da sua morte. Paulo falou, eu morri e a minha vida está com Deus. Eu também morri, gente. Eu só estou aqui por causa de vocês. Pergunta minha esposa se eu já não morri há muito tempo. Morri. E a minha vida, estou aqui, só estou aqui por causa de você. Esse dia eu estava pensando, no máximo 10 anos, viu? Vocês aproveitam, porque no máximo 10 anos. Porque daqui 10 anos eu não vou valer mais nada. Amém? Daqui 10 anos, Gabi, eu estou com 80. Uma pessoa com 80 anos vale o quê? Quantos anos eu tenho? Então vai fazer 80 daqui 10 anos. Só imagina. Concorda com ela? Nós que estamos nessa faixa, a gente sabe que daqui 10 anos a gente não vai, a pessoa vai ter que descer a gente da cama, concorda? Vai ter que descer a gente da cama. Então, no máximo, Soraya, vocês vão me aproveitar 10 anos no máximo. E 10 anos passa assim, ó. Então, eu ainda estou no mundo por causa da igreja. Eu ainda estou vivo por causa da igreja. Paulo falou assim, ó, para mim, embora. É lucro. Você ficar fazendo o que aqui? Ficar fazendo o que aqui? Pergunto. A única coisa que me agrada, a única coisa que me prende a esse mundo é a igreja. A única coisa que me prende é o servir a Deus. É isso. Entendeu? E sabe quanto tempo eu estou servindo a Deus? Já vai para quase 40 anos. Porque no começo, chegaram a dizer para mim, isso é fogo de palha. Ele vai desanimar logo. Nesse batidão aí, ele desanima logo. Estou perto mesmo de desanimar. Mas não porque eu vou querer, porque Deus vai me desanimar. 40 anos. Não é fácil. 40 anos. Amém? Amém, gente? Vocês entenderam? Igreja, a nossa luta é contra religião, contra denominação, contra sentar nos bancos e assistir a coisa. Aqui não tem nada, né, você ver, não. Você é a igreja. E você vai conseguir a sua ressurreição. Você é responsável pela sua salvação. É você que vai, ou vai ser ressuscitado com Cristo, ou não vai. Ou vai para o inferno. Eu estou torcendo para você encontrar você lá no inferno. Aqueles que me deram trabalho aqui, amém? Vou mandar lá um saber onde é que ele está lá no inferno. Porque tudo na mão, a faca e o queijo na mão, e não quer Deus, tem tudo para servir a Deus e não serve a Deus. Amém? Prefere ser escravo do mundo, do pecado, do que ser escravo de Deus. Continua lendo aí, por favor, filha.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado.
Isso. Amém? Teve dois Rossini na vida. Não é eu e o neto, não. Dois Rossini. Um foi crucificado. E o outro é esse que vive. Eu vivo. Pela fé, eu vivo. O outro morreu. O outro morreu lá atrás. O outro foi crucificado, ele morreu lá atrás. Então é isso, Josias. Por isso é que a gente leva uma vida diferente dos outros. Porque os outros, quem não aceitou ainda, morrer. O velho homem ainda continua. E o velho homem precisa morrer. Senão o novo homem não vive. Continua lendo, por favor.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado.
E repete, que coisa tremenda. Presta atenção, você vê. Repete.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito.
Isso.
A fim de que não sirvamos mais ao pecado.
Isso. Continua.
Porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Como é que eu vou condenar uma pessoa que está morta? Aí fala, aquele que está morto está justificado. Claro, porque eu não posso condenar uma pessoa morta. Eu condeno uma pessoa, né? A partir do momento em que a pessoa morreu, o juiz pega o processo e aqui, boy, a pessoa morreu. Você vai condenar a pessoa pós-morte? Adianta? Não, vai ficar presa. Ué, não tem como. Então, nós estamos justificados. Graças a Deus, nós não devemos nada para o diabo, não. O diabo não pode exigir, não. Nós não estamos devendo ele nada. Amém? Nós não estamos devendo ele nada. Eu tenho a liberdade de chegar para ele e falar... Ô diabo, eu não estou te devendo nada. Porque lá atrás, quando eu devia a ele alguma coisa, mas hoje não, hoje não. Hoje eu tenho maior liberdade. Entro no cemitério, entro lá no cemitério, sento lá no túmulo mais alto que tiver. E vai, vem cá, Satanás, quanto que eu estou te devendo? Não devo. Eu não devo. Amém? Pronto. Então eu tenho total liberdade. Eu estou morto. Como é que vai exigir de mim uma coisa que... Se eu morri para ele, eu morri para ele. O que ele quer de mim? O que, que eu sirvo para ele, Wendel? Explica. Se eu morri para ele, eu morri para ele. Eu não sirvo. Eu já falei assim, não adianta. Agora não adianta mais, porque se eu largar, eu não sirvo nem para o mundo, nem para nada. Porque eu não sirvo. Eu não sei nem fazer negócio mais. Eu não sirvo mais para o diabo. O diabo não quer ninguém assim como eu, não. Morto, como você, graças a Deus, como essa igreja. Deus não quer, o diabo não quer você morto, ele quer você vivo, trabalhando para ele, servindo a ele, fazendo as coisas que ele quer. Mas nós, graças a Deus, que nós estamos ou não estamos? Gente, você responde bem forte. Nós estamos mortos ou não estamos? Que tristeza, né? A voz da resposta foi de morto mesmo. A resposta foi de morto. Amém. Né? Continua lendo para você ver. Presta atenção na leitura.
porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
Olha aí, vai prestando atenção. Vai lá, continua.
Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele.
Não morre. Nós também, a morte não tem domínio sobre nós, não. Essa morte que nós vamos morrer, que nós já morremos. Essa morte que nós vamos morrer, semana que vem, nós já morremos. Bem, essa aí, qualquer hora ela pode vir. Essa nós já morremos. A preocupação é com a outra. A preocupação é com a outra. Com essa, não. Eu já morri por muito tempo. Morto. Pergunta a mulher para você ver. Já morri. Continuando.
Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus.
Olha que versículo. Põe isso no pescoço. Manda imprimir e põe no pescoço. Vai lá. Pois?
Quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
Então, qual é a sua situação? Qual a sua situação? A sua, Rudá? Hã? Viver? Para Deus, meu filho. Viver para Deus. É pela fé, viu, gente? Ó, ninguém faz isso pela força, não. Faz isso pela fé. Fala de coração, você não foi batizado. Talvez o inimigo esteja, às vezes, dificultando o seu entendimento. Mas fala, eu vou viver para Deus. Viver para Deus, eu vou viver para Deus. Amém? A minha vida tem sentido se for para Deus. Vocês concordam, gente? É, mas só tem sentido se for para Deus. E Deus sabe como eu devo viver. Deus vai saber como você tem que viver. Entrega. Realmente, confia no Senhor. Não tenha medo. Medo. Porque às vezes a gente tem medo. Medo de ficar solteiro, medo de ficar pobre, medo disso, medo daquilo. Não tenha medo. Entrega a sua vida para Deus. Para mim, viver só tem um sentido. Viver para Deus. Viver para Deus. Ou você tem ainda alguma pretensão de viver para o diabo? Quem ainda quer viver para o diabo? Quem? Não é possível, não é possível que vocês ainda tenham alguém aqui que está disposto a servir o diabo. Vai servir para você ver, patrão que é. Amém? Amém. Mais 3 minutos para poder você ler o resto, Pia. Que eu não vou. Agora não falo mais nada, viu, gente? Não falo mais nada. Vamos lá.
Assim também.
Pessoal, diz que eu falo muito. Vocês acham que eu falo muito? Amém. E todo mundo respondeu. Aí todo mundo respondeu. Vamos lá.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Repete, filho. Eu não posso falar nada, você pode.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça.
Que coisa perfeita. Uma pena que eu não posso falar. Continua. Continua.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Amém. Continua.
Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Repete essa aí.
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Agora lê só o 22.
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Repete, por favor.
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
Amém, gente. Que coisas mais... Amém? É uma pena que eu falo muito. Eu devia... Mas eu deixei para vocês uma leitura tremenda. Deixei para vocês tudo que eu falei, está escrito aí, nisso aí. Amém? Está escrito aí. Amém. Eu vi aí uma coisa dizendo assim, ó, não ofereça como servo ao pecado, mas ofereça como servo a Deus. E deixa Deus. Deus é muito sábio para poder saber, para te dar uma vida que você vai ter prazer. Deus é muito sábio para poder te ajudar, para poder fazer você feliz. Confia em Deus. Confia no Senhor. Ele não tem prazer em dar a nós nada que nos aborreça. Deus nos ama, nos quer bem. Amém? Jesus não fez aquilo chorando. Ele fez aquilo, tudo que ele fez feliz, feliz. Amém? Eu não sirvo a Deus com tristeza. Eu sirvo a Deus, faço uma coisa que eu gosto. Eu me sinto feliz. Me sinto feliz. Ofereça a Deus e deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver. Às vezes você vai ter uma surpresa tão grande. Meu Deus, eu tinha medo de Deus. Agora não. Eu tenho certeza que Deus quer o melhor. O melhor de Deus para nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Você não está feliz? Você não se sente feliz como servo de Deus? Como uma pessoa que escolhida dentre muitos para servir a Deus? Eu tenho certeza que você se sente feliz como servo de Deus. Amém? Nós não fazemos uma coisa obrigado. Nós fazemos uma coisa que nós queremos, né, João Pedro? É uma coisa assim que a gente tem, nós temos consciência do que nós fazemos. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, é por essa escolha. Obrigado pelo que o Senhor faz por nós. Que a nossa vida nesse mundo seja ela para te servir, que a vida que nós vivemos hoje seja agradável, agradável ao Senhor. Seja agradável ao Senhor, né? Tudo que nós fizermos seja agradável ao Senhor. Até mesmo a nossa luta, tribulação, aflição, seja agradável, Senhor. as nossas dificuldades, as nossas alegrias, satisfação, prazer, seja agradável ao Senhor. Que o Senhor possa nos olhar com orgulho. Que o Senhor possa olhar de onde o Senhor está e dizer: este povo me busca, este povo me quer, este povo me serve. Faz isso, Senhor. Dê a nós a oportunidade poder servir ao Senhor. Dê a nós a oportunidade de ser para o mundo uma luz, um caminho, ser a libertação para os cativos, para os oprimidos do diabo. Sejamos nós, Jesus, uma fonte de vida. Que todos aqueles que vierem a nós possam encontrar um pouco de Deus. Aquele que bater à nossa porta encontre pouco de Deus para a sua vida. Amém. Amém.
Que o Senhor
Jesus,
ou Ele veio para teu reino. E com sinais que estavam nele, vimos a nossa esperança.
Thank you.